Entrevista.
Meio-dia e 40. O monólogo Autobiografia Autorizada estreia nesta sexta-feira, às 21h30 da noite, no Teatro Vivo. A peça traz em seu enredo a trajetória de Paulo Betti, em comemoração aos seus 40 anos de carreira, que inclusive coincide com a nossa celebração também, 40 anos da nossa Rádio USP. O espetáculo, que é pleno de humor e muita emoção, estreou em 2015 e passou por diversas cidades do país, sendo indicado ao Prêmio Shell de Melhor Texto. A direção é do próprio ator, em parceria com Rafael Ponzi. Betti também assina o texto. E é com um grande prazer que conversamos agora com o meu amigo de Face, colega uspiano, Paulo Betti. Paulo, meu cara, boa tarde.
Que alegria, Mário. Pô, sensacional. Que alegria poder participar do Via Sampa. É, agora, chegando em São Paulo, depois de quase 3 anos na estrada com essa peça, e podendo fazer uma entrevista aqui com vocês da Rádio USP, é uma alegria imensa, né? Porque é como se eu estivesse chegando em casa, assim, né? São Paulo vai ser incrível, tenho certeza, porque a identificação é muito grande, tudo que eu falo está muito perto, é muito próximo, né?
Exato. E a gente aí é uma memória viva, né? Do você que, por tanto tempo, fez aqui a Universidade de São Paulo, né, a EAD. A gente vai contar daqui a pouquinho sobre a sua passagem pela EAD e alguns causos aí que você tem com a nossa universidade. Mas antes, por que você decidiu, refletindo aí com as suas anotações, com as suas vivências, por que você decidiu e como nasceu esse clique aí de escrever uma autobiografia?
Olha, no fundo, não foi uma coisa planejada. Eu queria ter um monólogo e encená-lo quando acabasse a novela que eu estava fazendo, que era Império, a novela do Aguinaldo Silva, né? E eu tinha um personagem forte na novela e estava muito popular. Eu falei assim, acho que eu vou fazer um monólogo para viajar com mais facilidade com esse monólogo e poder entrar em contato com o público, né? O desejo de estar em contato, de troca, enfim, eu sempre tive essa coisa meio do mambembe, né? De gostar de viajar com teatro. Eu acho que você tá no teatro já é uma coisa. Você tá no teatro excursionando é uma forma de você se fortalecer. Mesmo quando às vezes a peça não vai muito bem em uma praça determinada, por alguma razão, algum erro, alguma de estratégia, ou porque o público está sem dinheiro, ou porque o público não está a fim de ver você naquele momento. Enfim, o teatro é um exercício de humildade, né? De você dar aquele pânico, né? Será que vai vir gente me assistir? Então, claro, eu pensei em fazer uma peça e um amigo me ofereceu um texto que eu gostei muito e falei, planejei, peguei teatro, deixei tudo planejado. Um mês depois que a novela terminasse, eu entraria em cartaz com essa peça desse meu amigo, né? Maravilhoso autor, inclusive, né?
Sim.
Aí quando chegou a hora de acabou a novela, eu fui comecei a ensaiar a peça, falei assim, não é isso que eu quero fazer, não é exatamente isso que eu quero falar. Então, eu falei assim, pô, não posso desistir de tudo que está pronto. Isso me obrigou a um mergulho em mim mesmo, porque eu falei assim, eu vou escrever eu mesmo o que eu gostaria de dizer. E à medida que me deu essa decisão, que eu me decidi dessa maneira, eu vi que já estava tudo escrito. Porque desde menino eu tinha o hábito, graças a Deus, saudável hábito de tomar notas. Eu até tenho um caso que eu não conto na peça, mas que todos vocês conhecem, que é do João Guimarães Rosa com Manuelzão, né? Uhum. Manuelzão foi no programa do Jô Soares e esqueceu, puxa vida, o seu João andava com um caderninho e tomava nota de tudo que a gente falava. Nós falávamos de uma planta que tinha uma determinada qualidade, ele anotava no caderninho. Se eu tivesse anotado também as histórias que ele contava, que o seu João contava, eu também tinha sido escritor, ele disse. Olha que coisa, né? Eu tive a sorte de ser, de ter esse toque, esse toque toque violento que eu tenho, que é tomar notas.
Exato, além de muito observador e vivenciando tudo, tentando entender a vida. E a autobiografia autorizada, ela é composta de várias histórias que marcaram a sua trajetória. A sua passagem aqui pela Escola de Arte Dramática da USP, o Bandejão, o Laboratório...
Esse é um momento glorioso, assim, né? Porque a peça, ela se desenrola mais ou menos do meu nascimento, do meu parto, né? É um processo totalmente psicanalítico, né? Do meu parto até eu chegar na Escola de Arte Dramática. Aí, quando chego na Escola de Arte Dramática, a peça acaba, praticamente. E como eu sou tomador de notas, também eu guardo as coisas. Então, um dos momentos é que eu mostro o diploma, né? Tem uma série de projeções na peça, que é totalmente um trabalho de mapping, assim, de projeção, de imagens na tela, que eu projeto o diploma da Escola de Arte Dramática. É um momento um dos que eu mais gosto de fazer, porque eu mostro o diploma com muito orgulho, e depois eu mostro a parte de trás das minhas notas. Então tem 5 em interpretação, que mostra que eu sempre fui um péssimo ator, né? Então o público ri muito, porque a peça... Eu procuro fazê-la com humor, né? Uhum. Claro que eu tenho um orgulho danado de ser formado pela Escola de Arte Dramática, né? Que era um curso, que é até hoje um curso anexo à universidade, não é um curso universitário, é um curso técnico, né? Uhum. Então, no fundo, se eu for preso, eu não tenho nem diploma universitário. Porque eu tenho um diploma da USP, mas ele não é universitário, não é um curso superior, né? Isso até é um dos fantasmas de vez em quando eu sonho, assim, será que eu vou ganhar um honoris causa a qualquer hora? Vou arrumar uma...
Vamos fazer a campanha para um doutor honoris causa para você, viu? E quem eram os seus contemporâneos da época? Onde você costumava almoçar? Que bandejão era esse?
Ah, o bandejão, eu estava na escola, quando eu tinha um atestado de pobreza que me deu direito a comer de graça no bandejão. Era uma das paradas do ônibus 727 e do 942 que saíam da praia. Eu conto essa história desse ônibus que saía da Praça da República, né? E que ia até a cidade universitária. Era uma viagem enorme, horas ali, uma hora e meia, às vezes, dentro dos ônibus, né? E teve um colega da escola, fabuloso, Márcio Tadeu, que também se formou, não só, olha só, ele era da minha turma, ele era aluno de teatro na Escola de Arte Dramática e era aluno de arquitetura na FAO. Né? Não sei se o Márcio se formou na FAO, mas na IAD ele se formou. O Márcio é um gênio, né? Que era da minha turma, por exemplo. De vez em quando a gente se encontrava no bandejão. E eu parava no bandejão, descendo desse... Ah, eu entrei na história do Márcio para dizer que o Márcio... Um dos trabalhos de encerramento de ano do Márcio na FAO, um dos trabalhos, ele fez um trabalho sobre o desenvolvimento da paquera dentro do ônibus. Como que o espaço dentro do ônibus é utilizado para diversas formas de paquera? Hoje seria assédio sexual, né?
Sim. Ou pelo WhatsApp, né? Já que não tinha essa ferramenta, talvez, na época.
Exatamente.
E durante a peça você conta, relata memórias da sua infância. O que mais te marcou em um ambiente rural?
Ah, acho que tinha um contato muito forte com a natureza, né? O grande barato é a natureza. É você conviver com bichos, com animais, com árvores, com pássaros, com córregos, com riachinhos, com águas limpas, né? Com as estrelas da noite presentes, né? Você sentindo que... né? A gente morava numa baixada, assim, a minha família. Era um buraco num lugar que era um quilombo, uma espécie de quilombo, né? Oficialmente não era um quilombo, mas 95% dos habitantes dessa vila onde eu fui criado, até os 20 anos, era uma espécie de quilombo com, quatro ruas de terra, fazendo assim como se fosse um jogo da velha, e a minha casa ficava no lugar mais baixo, era assim, Feng Shui. Se tivesse qualquer previsão de Feng Shui, não podia ninguém sobreviver àquele lugar tão baixo que era. Mas era lá embaixo, mas tinha um bambuzal, tinha um riachinho lá no fundo. Não me lembro de enchentes, embora nós ficássemos embaixo, acho que tinha uma canalização. As ruas eram de terra, os pés descalços no chão. É uma infância... Tive uma infância privilegiada, havia um ensino público excelente. Minha mãe, como era empregada doméstica numa família muito lúcida, assim, ilustrada, né? Provavelmente conseguiu me colocar numa escola preparatória e infantil, né? Assim, pré-primário. Imagina, fazer pré-primário é um luxo, né? Eu fiz no Estadão, que era a escola mais importante que tinha em Sorocaba. Então, provavelmente, aquele curso era um curso, vamos dizer, especial, experimental, dos professores para os seus próprios filhos, né? Então, pô, já caí numa onda boa ali. Meus colegas todos negros, né, que eram meninos que conviviam comigo, depois, mas cada vez mais, vou me dando conta que eles não participavam desse mundo onde eu vivia, embora tivéssemos a mesma condição social e morássemos no mesmo bairro, em casas iguaizinhas. Só que eu, por ser branco, provavelmente, né, eu tenho essa questão também, eu não abordo muito isso, mas eu estou falando aqui, refletindo em voz alta, porque essa peça, para mim, foi um mergulho. Tem sido um mergulho constante, às vezes é dolorido, às vezes divertido. Na peça eu procuro fazer sempre que tenha uns 50% aí de risadas, e o público, eu gosto muito de que o público ria, porque a gente vive momentos tão difíceis que dar uma risada às vezes é uma boa, né? Exatamente. Agora, tem uns 25% da peça que são drama, e tem uns 25% que são poesia. Então, é isso mais ou menos assim o desenho da autobiografia autorizada. Claro, né, que não falo mal de mim mesmo, né, na peça. Deixo as outras pessoas falarem, né?
Perceberem, né, nas entrelinhas aí das histórias.
Nas entrelinhas, o que tem... Eu acho que as pessoas gostam de ver a peça. Eu tenho tido uma boa resposta, pelo menos as que vão falar comigo, naturalmente. Mas eu sinto, assim, eu faço a peça direto para o público, olhando para o público o tempo todo, tentando ver se não está sendo aborrecido, mudando, alternando, para manter a atenção até o fim, né?
Uhum.
E eu sinto que estamos ligados, porque todo mundo gosta de... Ao ouvir a história da vida de alguém, você naturalmente começa a fazer a sua própria passar como um filme na sua cabeça também, né?
Uhum. Inclusive você tem a preocupação inicial de... a maioria dos atores começam, né? Abrem-se as cortinas, você começa o espetáculo. E você, antes disso, né, já tem o pré... Né, e recebendo as pessoas, como alguém que está recebendo em casa, e o que quebra, de certa forma, um pouco aquela coisa da barreira, né? E a gente tem um ator mais próximo, o ser humano ali presente, e depois o ator entra em cena, né?
Sim, eu só estou fazendo isso depois de fazer 3 anos de temporada, porque eu não tinha essa capacidade essa doidice de ficar junto com a plateia antes de começar, né? Mas eu dou assim 15 minutos, quando faltam 10 minutos para começar, eu vou embora e vou para o camarim. E aí tem 15 minutos mais ou menos onde eu posso me concentrar muito, né? E daí então, em cena também, eu tenho um momento de concentração muito forte no início, assim. E aí eu estou na peça, né? Mas isso eu só comecei a fazer em Salvador. Quando estava em Salvador, meu professor da Escola de Arte Dramática, o Celso Nunes, ia estar presente, né, para assistir a peça, e eu já tinha combinado com ele. Aí eu falei assim, pô, eu vou ficar lá no camarim fazendo torpedos, ou vendo internet, ou lendo, ou dormindo, ou alguma coisa. Eu posso ficar aqui e já receber o Celso logo de cara e já ficar conversando, a gente tem tanta coisa para conversar, né? Que eu comecei a achar que isso era uma atividade que podia... Porque, assim, excursionando, tudo fui sentindo viajando com a peça, né? Eu tive até Angola. Angola, por exemplo, o filho do ditador, do presidente, né? fez toda a plateia esperar uma hora e meia para começar a peça, porque enquanto ele não chegava, não podia começar. Olha só, em vez de ficar trancado lá dentro no camarim, conforme eu fiquei, me irritando pra caramba, porque podia ter estado no meio da plateia conversando com o público o tempo todo.
Sim,
exato. Contando outras histórias, brincando com eles, porque já que eles tinham que esperar uma hora e meia para chegar o ministro da Cultura, sim, que se atrasou, né?
É, estava enriquecendo seu tempo durante esse período aí.
E também como surgiu uma questão também, Mário, que é meu filme, eu vou estrear um filme que eu dirigi e produzi. Então começou a se crescer a minha necessidade de conseguir simpatizantes para o lançamento do meu filme, entendeu?
Uhum. Então já vamos falar desse filme, A Fera na Selva, é o filme que você produziu e dirigiu. Vamos adiantar então alguns detalhes desse longa que vai estrear em breve.
Então, é uma história que a Eliane Giardini, com quem eu fui casado muito tempo, e também formada pela Escola de Arte Dramática, e praticamente responsável por ter me arrastado para São Paulo para estudar e teatro e tal, porque na realidade ele teve uma responsabilidade imensa. Eu, no fundo, ia querer ficar em Sorocaba e cuidar dos meus pais, era esse. Sempre precisei ser empurrado para algumas situações, né? Então eu fui empurrado para São Paulo, o que foi uma bênção para mim, né? Mas o filme é uma história que a Eliane deu ideia. Ah, vamos fazer A Fera na Selva, vamos fazer uma peça. Eu acho que eu não prestei muita atenção. Ela falou assim, ah, bom, se você não está tão interessado, fui falar com o José Vilca. E o Vilca se interessou e eu entrei como produtor e a gente tentou produzir A Fera na Selva, a peça, com o Strasser, fazendo papel junto com a Eliane, mas Strasser faleceu. Aí o Vilca deu uma sugestão de outra peça e a Fera na Selva ficou escondida, esquecida. Até que mais adiante nós decidimos fazer, ele falou, vamos fazer a peça. E aí convidamos Luiz Arthur Nunes, maravilhoso adaptador e diretor do nosso trabalho. E quando fizemos no teatro, ficamos com esse desejo incontido, assim, de fazer um filme. Vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. E eu peguei e fui produzindo essa ideia até que pudemos filmar. E filmar em excelentes condições, porque filmamos em Sorocaba, com a população inteira da cidade envolvida no filme. E aí, então, é esse processo agora que eu estou procurando reproduzir na hora de lançar o filme. Porque em Sorocaba, todo mundo que quis trabalhar no filme, trabalhou. E tinha só que fazer uma coisa, ler o livro do Henry James, ler o roteiro que nós adaptamos e depois para fazer parte de um ciclo de cinema que nós passamos de filmes referências, como, por exemplo, O Limite, do Mário Peixoto e tal. Nós fizemos uma espécie de cineclube de todo mundo que queria. Foi incrível, foi muito criativo, porque, por exemplo, um dia quando acabou a projeção do Limite, um menino de 12 anos falou, ah, eu li A Fera na Selva, a novela, eu li o seu roteiro, o roteiro que vocês fizeram, e agora, vendo O Limite, me deu uma ideia, por que você não muda o final do filme? Nem me deu uma ideia para mudar o final do filme, um menino de 12 anos. Então, eu realmente utilizei a ideia dele no final, ficou muito melhor do que estava escrito.
Uhum.
E assim por diante, outras contribuições que apareceram. Então, agora, na hora de lançar eu aproveito também, estando na sala de espera, e colho e-mails dos espectadores. Quem quiser me dar o e-mail, eu anoto numa prancheta, peço para as pessoas anotarem com uma letra legível, e depois, por e-mail, a gente vai trocando o roteiro, eles podem ler o livro, e depois eles vão assistir o filme. Depois eu vou criar uma espécie de curso à distância para que eles fechem o processo desse entendimento do livro, do roteiro adaptado, e depois vendo o produto final no audiovisual. Conhecendo esse processo audiovisual, nós vamos oferecer um curso online, gratuito, junto com a Faculdade de Ciências Grandes do Rio aqui, e então eles vão poder fechar esse percurso, né, vamos dizer assim, cross-media, né, digamos assim, né.
Uhum. E para a gente encerrar, temos... Que pena, só mais um minuto aí. Voltando à autobiografia, estou conversando com Paulo Betti sobre a autobiografia autorizada, que estreia nesta sexta-feira, às 21h30 no Teatro Vivo. Qual a mensagem que deseja transmitir para o público após contar toda aí a sua história e faz o convite para o pessoal?
Olha, não sei, espero que as pessoas curtam a peça porque tem uma coisa de emoção, eu tenho certeza que todo mundo vai sair contando sua própria história para quem está do lado. A peça provoca um sentimento positivo. É isso que eu tenho recebido como resposta. E garanto pelo menos aí umas 10 ou 15 boas gargalhadas, porque tem umas piadas muito boas na peça. E eu vou estar lá e tal, vamos tirar uma selfie, vamos conversar.
O monólogo Autobiografia Autorizada, então, estreia dia 11, coloque na sua agenda às 9h30 da noite, fica em cartaz até o dia 1º de outubro. O Teatro NET, que fica na Avenida Chucri Zaidan, número 2460, na Vila Cordeiro, bem em frente ali ao Morumbi Shopping. Mais informações, vivo.com.br/teatrovivo. Foi um prazer, Paulo Betti, conversar contigo. Vamos nos ver na estreia. Estaremos lá, eu e Luísa Granito, para prestigiar. Deixar o nosso e-mail lá também, tá?
Ah, que alegria! Que alegria! Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever meu lar paterno. Acho que devia falar um poema assim para Rádio USP.
Opa, obrigado, um grande abraço.
Rádio USP e o querido programa de vocês aí, né? Via Sampa, Sampa.
Via Sampa, 40 anos no Rádio USP, 40 anos também de Paulo Betti, vida longa e próxima.
Que coincidência bacana.
É isso aí. Um abraço. Até
um
lá.
Um abraço, querido. Tchau.